Conheça o podcast Dois Empregos.
Tem dois empregos.
O podcast do trabalhador brasileiro.
Sabe aquela história absurda que aconteceu no trabalho e você contava só no bar?
Pois é, a gente conta pra todo mundo no Dois Empregos.
Sigilo garantido.
As histórias mais engraçadas
e desgraçadas
enviadas por trabalhadores do Brasil e do mundo.
Saiba os bastidores de quem trabalha na Faria Lima,
no SAMU,
em um call center,
chão de fábrica e até na NASA.
Toda semana um novo episódio.
Dois empregos
no seu app de podcast favorito.
Emoção.
Emoção.
Aventura. Suspense.
Suspense.
Mistério.
Você vai
se cagamba lá dentro.
Olá, pessoal do Radiofobia. E quem tá falando é o Celto Mello.
Aqui fala Buzz Lightyear.
As melhores entrevistas com os melhores humoristas. Você só encontra no Radiofobia.
Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Xuxa.
Radiofobia 500 jardas. Dublado nos estúdios da TVS.
Ah, é o Radiofobia!
Nunca na história das internet se viu um programa onde as pessoas mijassem tanto de dar risada. Se você quer uma coisa diferente no que diz respeito aos podcasts, entra no site do Radiofobia.
Radiofobia, 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 Radiofobia.
Radiofobia, versão brasileira, AIC, São Paulo.
Saudações, ouvinte desocupado do Radiofobia, você que insiste em ouvir esta mixórdia de programa. Eu sou Léo Lopes, o gerente deste pequeno, como diria Jurandir Filho, podcast moleque, maroto. E você está aqui no podcast de raiz, é o seu Radiofobia de número 31, parte B. Senhoras e senhores, sim, é o enterro dos ossos, é o rescaldo do que nós gravamos no último programa, a maior reunião podcastal que já se viu nesta manguaça de programa. E eu estou aqui com a presença dele, do meu querido, do meu amigo, Dudu Salles. O que você está fazendo aqui, velho?
Porra, como é que você tem coragem de gravar um programa sobre podcasts e não me chamar, seu merda? Você sabe quem eu sou? Eu sou o maior arroz de festa dessa jossa, entendeu? Um programa sobre podcasts, eu tenho que participar. Você junta Eduardo Moreira, Jabo Rio, até a porra do Paraíba cabeçudo lá do Jura de Filho. Tu me chama ou não me chama nessa porra? Eu tinha que aparecer, cacete.
Ô, Tênica, quem foi que liberou a conexão do Dudu Salles aqui nessa bagaça? Dudu
Salles. Quando eu tive aqui da última vez, eu falei, eu tratei logo de ter os meus contatos.
Você que é muito bom nisso.
Sacou? Ah. Eu molhei a mão da técnica e eu descobri quem era o responsável. Eu mandei um carregamento de cocadas baianinhas pra ele. Tá tudo certo.
Algo me diz que Laurito tem alguma coisa a ver com isso que tá acontecendo aqui agora. Não tenho certeza.
Esse cara é muito meu amigo, pô.
Mas algo me diz que Laurito tem alguma coisa a ver com isso.
Não quero falar nada.
Vou tirar satisfações depois. Qualquer maneira, é um prazer, sabe que não foi, foi por acaso, Dudu.
Deixa eu explicar até que o Laurito tem alguma coisa a ver com isso. Talvez você não saiba, mas o doutor Dedão em questão, que o Laurito é visitado com frequência,
é o doutor Tapioca.
É o Tapioca.
Excelente! Descobrimos a identidade secreta do doutor Dedão. Tá vendo só? Uma abertura curtinha, porque hoje não vai ter leitura de e-mail, não vai ter abrax, não vai ter recadalho. É só aqui uma introdução, um introdutório, por falar em Dr. Dedão, né? É só um... A gente veio aqui para introduzir rapidamente, mas Dudu, já fica aqui o convite, porque você ouviu, né, a parte A desse programa de número 31, e você viu que a gente não é impossível esgotar o assunto, né? A gente vai continuar desenvolvendo esse esquema de juntar 6 ou 7 podcasters de podcasts diferentes e vamos continuar desenvolvendo o assunto, falar sobre podcast diferente da maneira como vocês abordam lá no Metacast.
né, que é uma coisa técnica, uma coisa de software, de hardware.
A gente vai falar merda, todas as cagâmbalas que acontecem. Vamos gravar um dia com a galera do Papo de Gordo pra gente falar sobre as cagadas de bastidores dos programas.
Pra mim tá de boa, é só marcar.
E hoje, um dia depois que o Papo de Gordo na Copa foi ao ar, meu amigo Dudu Salles. Extremamente excelente, mais um programa totalmente duvidoso nessa podosfera. Com convidados nem tão, não tão gabaritados assim, né?
É, né? Acontece. Esse episódio piloto do Papo de Gordo na Copa foi só com a equipe da gente mesmo, com uma voz sinistra, uma voz deveras conhecida em algumas vinhetas, eu diria até, né?
Olha, gente, eu quero dizer o seguinte, entende? Essas vinhetas do Papo de Gordo foram tudo feitas manufaturadas, entende? Quem gravou não foi o Pelé, pô. Quem gravou foi o Edson, entende?
Olha, Dudu, desculpa, tá? Você podia ter contratado aí o Ceará, podia ter chamado um imitador aí. Se bem que o meu cachê foi mais baratinho, né?
Pois é, chamaram um imitador com sérias restrições orçamentárias.
Agora vem cá, vamos falar a verdade pro ouvinte do Radiofobia? Posso contar a verdade aqui? Você me permite falar a verdade?
Você fala com essa voz sexy, você pode falar o que você quiser. Fica até arrepiado agora, viu?
Dudu Salles está me explorando no trabalho escravo como pagamento pelos 15 minutos de jabá que eu fiz no Papo de Gordo número 80. Até hoje. Ele vai me explorar por uns 15 anos, pelo menos, por essa bagaça.
A minutagem no Papo de Gordo é cara, tá certo? Aquele jabá inteiro que você fez ali custa dinheiro, você acha que é assim? É.
Mas olha, Dudu, esse eu vou pagar com muito gosto. Entende?
Então tá legal, ó. Dudu Salles invadiu aqui a cabecinha. Ele veio só colocar a cabecinha. Desse Radiofobia, parte B do Radiofobia número 31. Vamos começar direto aqui, Marcelo Salgado e sua imitação de Laurito, Dudu.
Porra! Não, ficou perfeito, viu? Ficou muito bem. Eu quero saber se o Salgado ele também visita o Dr. Dedão ou não. Vou perguntar pra Tapioca depois.
Então tá bom, vamos então continuar aqui, começando já com o Papo de Mestre, que o Marcelo Salgado fez o Laurito cover. Fica aí com Radiofobia número 31, parte B. E semana que vem tem o Radiofobia 32, ainda não faço ideia de quem é que vai estar nessa bagaça. Mas com certeza será mais algum convidado de garbo altamente duvidoso. Aumenta o som e ouve essa bagaça. Obrigado, Dudu. Valeu, velho.
Valeu, tamo aí, meu velho.
A podosfera brasileira entra em campo para o Bolão Podcast Brasil e você também pode ser convocado para fazer parte desse time. Venha participar desse Bolão da Copa do Mundo com outros podcasts e ouvintes e adivinhar o placar dos jogos. Entre agora mesmo em www.futefan.com.br para saber mais e comemore com a galera este gol de placa.
Radiofobia, 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 radiofobia.
Agora, no Radiofobia, Papo de Mestre. Comentários insignificantes, de assuntos sem a menor importância. Papo de Mestre.
Muito bem. Mestre Laurito, você, final de semana, foi para Las Vegas, diz que economizou horrores para fazer essa viagem, afinal de contas, ganhou ou não ganhou na roleta, Lauritão?
Olha, eu vou te dizer que eu mais perdi, viu?
É mesmo? E aquelas meninas daqueles cassinos lá, deu para dar uns cutucos ou foi meio difícil?
É, perdi porque eu tava mais interessado nas meninas.
Eu tinha uma luzinha e tal, mas aí ela veio com aquele negócio falando inglês. Eu, não, how are you? Aí eu já virei e falei, porra, nega, eu também falo inglês. I love you, fuck you, suck my dick, pá.
A mulherada!
A mulherada!
Pra mulherada é genial, né, cara?
Cara, pra mulherada é ótimo, cara. Muito bom. Agora eu tô com medo, viu? Esse negócio de imitar que a gente tava falando. O Dudu me pediu, eu fiz os negócios lá pra ele. Agora, olha, a Mafalda me pediu um negócio que, se ficar legal, velho, pro Monacast, vai ser foda, viu, cara?
Olha, eu vou te falar uma coisa, cara.
Muito bom.
Agora a Marília, que... Gabi e Gabriela, cara, por no meio do papo de gordo, foi genial. Por quê?
Por quê? Mas eu mandei muito mais porquê no Losts, cara.
Então, é isso foi no Losts.
Foi no Losts. Porque os caras falaram, não, porque a ilha, por quê? Não.
E no comecinho ninguém tava entendendo, né, cara?
Pergunta não respondida. Por quê?
Cara, eu passei mal, cara.
O Jacob não podia dar porrada no irmão dele, por quê?
Ele é controverso, adverso, unverso, diverso e reverso. Diz que nunca viu Lost, mas eu duvido que ele não goste. Eduardo Moreira hoje no Radiofobia, meu amor.
Eu não consigo fazer a voz dela, porque é tipo um clô. Pra fazer isso tem que chegar no clô. Olha, meu amor, você vem assim fazer o porquê. Entendeu? Tem que dar uma...
Tem
um método de fazer, é o clô. Lembra muito o clô, na verdade, né?
O clô, na verdade, é uma coisa da verdade. O clô já é mais fácil de fazer, não é, meu amor? Porque você faz assim aquela coisa agora espiritual, né? É uma maravilha, né?
Conhece, né,
o clô é uma coisa mais bonita, né? Na verdade, teve um ouvinte que aqui fez um clô, ficou parecendo de César.
Dogo.
Alô.
Alô, cara.
A técnica do Briggs. A técnica do Briggs é pra fazer o Yoda. Aí já é...
Jedi, é outra coisa, essa técnica é...
É outra situação. Tiago Iorio mandando aqui agora. Tiago Iorio, que também tem lá o Na Calçada. Também. Tiago Iorio que falou que o sonho da vida dele... O sonho da vida é muito, muito, muito sério isso. Mas que ele ficaria muito feliz se quando o Na Calçada fosse recomendado pelo Samuca no... No Podmania, né? Quem que tá dando tchau? Jabu, vai embora?
Jabu! Eu tenho que sair, galera.
Ué, meia-noite, tá na hora de dar tchau, né?
É. Eu tenho que terminar aqui, cara. Eu tô formatando um PC de um cliente, então eu vou terminar aqui pra deitar, que foi a semana toda indo dormir 2 horas da manhã, cara. Eu tô estouradaço.
Tô formatando um PC de um cliente, é muito
bom. De novo!
Cara, obrigado, Jabu. Obrigado mesmo, velho, por ter aceito.
Obrigado você. Aqui.
O programa tá aberto aqui a hora que você quiser. E quando quiser chamar pra falar merda lá também, é nóis, velho.
Ah, com certeza. Valeu aí, pô. Obrigado aí a galera que bateu papo. Obrigado também ao pessoal que tava ouvindo a gente aí, comentando no chat. Tava conversando lá no chat, né? Então eu vi que tem muita gente interessada em, de repente, fazer podcast. Galera que quiser, pode me procurar aí, ó, Twitter, Jabu, Jabour, _ri, galera que quiser. Se eu puder ajudar, tranquilo. Galera lá do PirataCast tá disposta a ajudar aí, viu?
Valeu, Jabu. Obrigado, velho.
Falou, Jabu.
Falou, Jabu.
Abração, Jabu. Se cuida.
Tchau, Jabu. Gente, eu tô indo também, que eu preciso gravar mais podcast agora.
Desculpa, por favor, pro Pepe, viu?
Pode deixar, eu tô
só
indo.
Só falta
você
lá?
Oi?
Só falta você lá pra gravar?
Acho que sim, tá todo mundo me esperando lá, eu tô indo.
O Pepe que... ele vai gravar assistindo?
Eu não sei, eu não sei se ele vai gravar assistindo, mas eu acho que não.
Acho que ele já tá gravando assistindo, porque eu tô com o chat aqui, ele disse que começou a parte 1 há alguns minutos. Ah, então vai lá,
então Vaná. Vem, vou entrar lá no meio. Tchau, gente.
Cara, lá.
Beijo. Tchau, Vaná.
Então, aos poucos, as pessoas vão indo embora.
Agora, meu amor, são os homens aqui.
Ô, Tato, se quiser, eu te dispenso também mais cedo, viu?
Não, meu filho. Olha, parece piada, mas tem uma pessoa aqui do meu lado fazendo papercraft.
Papercraft?
And I'm not kidding.
É mesmo, cara?
É verdade. Cada um passa seu tempo fazendo alguma coisa, né?
É.
Sem brincadeira, a gente vai aproveitar
no bate. Porra, nego.
Bate que eu tô online aqui. Tô online, as pessoas estão me ouvindo.
pelo menos tem um ponto positivo. A menina tem habilidades manuais, né?
Meu Deus, ela tem uma habilidade manual que vou te dizer, viu?
Eu não é muito importante, cara.
Ela pra não sujar ela na podosfera, na estratosfera, na blogosfera, mas é uma pessoa com uma habilidade, viu?
Mas é Dilma habilidade.
Cara, essa é Dilma, é fantástico.
É Dilma capacidade.
É Dilma habilidade nunca antes na história do podcast.
É, meu amigo. Então, tá pra aparecer alguém, viu?
Já viu,
vocês,
né?
Vocês estavam gravando esse papo todo aqui desde o papo de mestre ou não? Era só não. Brincadeira?
Não, foi agora. Não, agora eu gravei. Agora eu gravei.
Ah, gravou?
Foi zoado por causa da Pamela.
Então, depois vocês me mandam isso ou qualquer coisa, sobe no servidor pra eu baixar.
A Tata Poá também gravou, a Tata de Poá, ela gravou!
Ah, então o pessoal
do... Nego.
É, a Tata gravou tudo também.
Ah, então excelente, aí depois alguém providencia isso aí pra mim, ou use como quiser, na verdade.
Porque... É, até legal, porque o som deles é melhor do que o nosso que tá aqui participando, né?
Não, o som do Skype é horrível, na verdade o som bom é o som que a gente tá transmitindo no streaming e o que vai ficar depois, né? A Isabela, quem que tá aqui além de mim, Salgado, Moreira e Tato, tá? A Vanna Medeiros e o Jabu, que saiu.
Tá o mal também, né?
E o, não, o mal é da casa. O mal
eu já tô acostumado, velho. Você sabe o
Dedé? Ele é o último a sair, é isso.
Você sabe o Dedé dos Trapalhões?
Sei, conheço muito bem.
Não, é, tipo assim.
Dizem que ele é viado, né?
Não, mas nisso eu não copio, só na carreira profissional.
Tá falando que ninguém lembra de citar ele quando fala das coisas? Exato.
É os Trapalhões, é o Didi, Zacarias e Mussum.
Esse não são os três
patetas. Essa é da potrona, até porque imitar o Dedé é foda, não dá pra imitar.
Vamos colaborar, gente.
Todo mundo imita o Mussum, Zacarias e Didi, ninguém imita o Dedé, né, cara?
Ai, caralho, mas ia ser engraçado, cara. Mussum a live, eu fazendo o Zacarias, você faz o senhor Renato Aragão. E o Dedé faz o mal com a voz dele mesmo, né? É o papel. Ele faz o papel,
falo...
que é o que importa.
Ô, Tato, você ouviu o Radiofobia como sua live, cara?
Ouvi, lógico. Eu baixo todo esse Radiofobia, cara. Você, as pessoas não acreditam em mim, velho. Eu falo que eu ouço Radiofobia e a galera discorda, fala que não, entendeu? A galera acha que é o quê? Que é uma piada, que eu fico mentindo agora. Tá tirando de mentiroso.
Cara, eu dei muita risada, cara, porque o Leandro, que faz o Mussum Live no Twitter, ele faz o Mussum Live no Twitter e pronto, né?
É.
Ele não tem imitação, essas coisas. O negócio dele
é. O ritmo dele é diferente também, né? É texto.
Mas é, a gente tava fazendo. Ele pegou já uma cancha de gravar, cara. Que ele coloca as piadas no timing certinho, velho. Então, tipo, a gente tava gravando com uma menina que era jovenzinha lá, uma ouvinte nossa.
Uhum.
É a Anne, né? E aí eu falei, não, quer uma cervejinha e tal? Aí eu. Servi uma cervejinha pro Queça. Boa cervejinha e tal. Vai, Lauritinho, o que você vai querer? Ah, eu vou querer um gelinho, um whiskinho. Beleza, então, um whiskinho do Laurito. Aí eu falei pra menina, vamos servir pra ela um vinho? Não, vinho não pode vir. Aí o Mussum, dá uma Coca-Cola. Pra ele serve uma Coca-Cola. Aí o que eu fiz? Abri uma Coca-Cola, velho. Ficou muito no timing, assim, perfeito, cara. Muito bom, velho.
Cara, isso que assim, engraçado, porque a gente tá tão acostumado com o processo de edição do podcast. Quando eu ouço Radiofobia, eu nem imagino a merda que é pra fazer isso ao vivo. Que pra mim é natural, sabe? Você dá um corte, tira o silêncio, puxa a outra voz pra frente, encaixa o efeito sonoro e tá valendo.
Exatamente.
Bola pra frente, mas não tem disso, né, cara?
Não, então, aqui o que acontece é que é o seguinte, eu tenho muito pouco tempo durante a semana, porque eu trabalho no mundo corporativo, né, durante o dia, e à noite eu sou... Meu nome é Zanetti, então... Eu vou fazer podcast à noite, né? E aí, cara, pra fazer na qualidade que eu exijo, no mínimo que eu queria fazer, eu sou muito chato com edição. Muito chato mesmo, sabe? É, eu acho que ninguém presta atenção em tudo que eu faço na edição, porque eu gosto de detalhe, sabe? De subir nuances de volume, trilha que tem a ver com o que está sendo falado. O programa que eu gravei com o Briggs pela primeira vez, o 16, que eu gravei com meu filho, tava junto, Luquinha.
Cara, muito bom, cara.
Eu editei esse programa, eu acho que eu levei umas 20 horas para editar esse programa. Não porque fosse difícil, mas porque eu queria que cada trilha, que cada subida de volume, que cada fade refletisse a emoção do momento, do que estava sendo dito, entendeu? Então, não sei se quem reparou vai ver que quando ele fala do pai dele, começa a subir a trilha do Superman. Quando ele vai falar do Yoda, a música é a música da morte do Yoda. Quando ele fala de dublar o Han Solo, é a música da Carbonita. Cara, tá tudo. Quando ele vai falar da Fran, é o tema de amor do Superman. Tudo com filmes que ele dublou, tudo com John Williams que ele gosta. Então, eu me esperei isso, mas eu fiz pra mim, eu fiz pra que eu ouvisse. Eu fui muito egoísta, cara. Eu fiz pra que eu ouvisse de novo depois e sentisse emoção ao ouvir, entendeu? E aí, é esse tipo de coisa que eu faço. Então, uma edição de um programa de uma hora, pra mim, ela não leva menos do que 14, 15 horas de trabalho. Então, quando eu vou fazer sobre um assunto, alguma coisa assim, é assim que eu acabo exigindo de mim mesmo, entendeu? Agora, pra fazer nas férias, como é que eu vou fazer? Eu quero sair de férias, mas eu não quero deixar de fazer o programa, entendeu? Então, aí eu falei, peraí, eu não sou radialista, baralho, porra. Vamos fazer essa merda aqui ao vivo. Porra, vamos fazer ao vivo então, porra. A gente começa com os Melodo Danone. Ou se você quiser também, você manda a qualquer momento, você manda um
Amigo.
Nesse pequeno momento, o programa dos Radiofobia se transforma nos Djalmanes. Em algum lugar do rádio, uma ameba solitária. Uma ameba está chorando, pedindo para que, pelo amor de Deus, pare com essa gravação. Que
essa música de merda!
Alô, Tênica. Alô, Tênica. O Djalma tá mal, Tênica. Alô, Tênica.
Se eu não fosse um organismo unicelular, eu pediria para Tênica parar essa música da porra.
Tênica, tá mal. O Djalma tá mal. Tênica, risca os discos, Tênica. Obrigado, Tênica. Entendeu? Esse aqui é o tesão, cara, de fazer o negócio ao vivo. Tem que vir. E isso exige muito do improviso. Não é uma loucura tão grande. Quando você vier aqui em casa, tá, que a gente tava combinando, eu te mostrar aqui a parafernália.
Não fala desse jeito que pega mal, né? Quando você vier aqui em casa, a gente tava combinando pra eu te mostrar as coisas.
Te mostrar a parafernália.
Eu quero te mostrar a parafernália. Não é pra pegar mal, é pra pegar bem, meu amor.
Olha, querido, pega no microfone.
Olha. Alô, tá? Ai, a louca, né? Trilhazinha pra nós agora, enquanto a gente conversa. Essa trilha é ótima. Ó, tem uma outra trilha que eu tenho que agradecer ao Guanabara. Eu prometi pra ele que eu ia usar com muita parcimônia. Mas é difícil, cara, porque quando você menos espera, você tem vontade de... Solta, Leonardo!
Valeu, Leonardo.
Ai, meu Deus. Cadê o Leonardo? Corta o Leonardo. E quem é Jurandir Filho?
Que é isso? Rapadura Cast?
Jurandir Filho, ele tá aqui. Cadê o Juras? Juras quer entrar no bate-papo?
Deixa ele entrar!
Toma ele aí. Cadê o Juras? O Jurandir Filho, pela primeira vez eu vou conversar pessoalmente com o Jurandir Filho. Que maravilha.
Pô, a Gorete então virou Gisele mesmo.
Alguém faz o favor de gravar isso, porque eu não tô gravando,
eu
gente.
Eu tô gravando.
Agora eu tô me divertindo tanto fazendo esse bate-papo ao vivo, nesse fim de noite, nesse rescaldo, que eu não tô me preocupando mais em gravar, velho, sinceramente. Ah, quem tiver...
E aí, gente?
Pois...
E aí, Jurandir?
Fala, Jurandir. Jurandir Filho, seja bem-vindo.
No Radiofobia, uma salva de palmas, Tênica.
Muito obrigado.
Se bem que
Jurandir... Caraca, quanta gente... Não. Como é que vocês aguentam conexão com isso tudo, cara?
Aqui, não, agora...
Tinha mais, velho.
Não. Tinha mais.
Não, estávamos em 7, né?
Caíram 3.
Não caíram. Não direitinho, calma, não, mas não, não faça isso, porque senão a impressão vai ser a pior de todas.
Estamos eliminando que nem Survivor.
Isso. Sabe? Então, boa. O Moreira...
Olha,
o Moreira
eu voto com Salgados.
Hã?
Eu falei que eu voto no Salgado para sair da casa, Biel, porque ele não tem palmito.
E aí, Tato, beleza?
Fala, jurado.
Oi. Saudades, meu querido. Saudades da pizza, da Bela Paulista. Que saudade de São Paulo.
Saudade de eu fazendo loucuras com o carro, naquele dia chuvoso.
Caraca, que porra.
Jurandir, muito prazer, Léo Lopes.
Olá, prazer, cara.
De um podcast que talvez você nunca tenha ouvido falar, humilde, Radiofobia.
Eu já vi tuitarem muito. Porque por exemplo, o Moreira e o Salgado eu sigo já há um tempo, né? O próprio Jabu aí. Mas nunca tive a felicidade de escutar, mas estou de portas abertas.
Abre a porta, meu amor. A hora que você abrir a porta, a gente entra com tudo, meu bem. É assim mesmo.
Você sabe que com carinho você consegue qualquer coisa, né?
Vamos colocar uma música em homenagem a Jurandir Filho, senhores? Vocês querem uma música em homenagem? Você vê que não estamos mais gravando, mas...
Live um estereótipo. Tiririca, Falcão, o que mais? Amado Batista.
Não, na verdade, eu ia colocar... Eu não sou...
John William.
Uma música de cinema... Back to the Future!
Rapadura Cast é um podcast que nunca funcionaria, viu?
É uma música que eu sei que te emociona, Jurandir Filho.
Emociona qualquer pessoa, na verdade.
Não, tem gente que não, tem gente que...
Minha mãe é insensível a De Volta pro Futuro, cara. Não consegue sentir nada no De Volta pro Futuro.
Tem gente que é insensível a qualquer coisa, né? Na verdade.
Mas como é que você pode... Mas como é que você pode passar... Não, menopausa mesmo, Salgado. Cheguei à conclusão que no caso da minha mãe é menopausa.
Tá vendo só, Jurandir Filho? Radiofobia não é convencional. Você achou que eu ia botar um forró, qualquer coisa assim, né?
Esse ele botou pra Vanna Medeiros.
Não, isso eu pus pra Vanna Medeiros, é lógico. Não,
tava rolando gravação aí?
Tava, pô, Radiofobia ao vivo, a gente gravou aqui já 1h20 de gravação ao vivo.
E a Tata Poá tá gravando mais.
É, e agora como a gente continua ao vivo no Ustream, pros nossos ouvintes desocupados, que continuam lá no chat, não querem largar o outro, aí convidamos Jurandir Filho pra vir aqui dar o ar da graça num pequeno momento de confraternização. Eduardo Moreira, diga para o Jurandir Filho o que nós fizemos hoje no nosso programa.
É isso. Nós falamos sobre podcast, cara. Nós falamos o seu nome, falamos o nome do Guanabara, falamos por que tem tanto podcast novo aparecendo, por que a gente é um bando de desocupado que grava podcast.
Isso. A gente só não falou do filho. A gente só não falou do Alexandre e do Dave porque eles não precisam mais de projeção.
Essa semana, eu não sei se o Tato sentiu isso, né? Mas essa semana eu reli o e-mail vindo da LVBA, o Tato. É. E eu tava pensando, caramba, uma hora dessa eu podia estar assistindo, naquele calor insuportável de Miami, a palestra do Jovem Nerd. Mas tô aqui, não tem problema não.
Não, cara, eu só pensei uma coisa, cara. Quando não rolou de eu ir pra Miami lá, eu e o Mauri vimos pra Miami essa semana, eu só pensei uma coisa. Meu iPad! Eu quero...
Miami é o Paraguai da América do Norte.
Ô, Tato, você viu o desenho que o Ed fez pra gente lá no site, cara?
Putz, não vi, cara.
Cara...
Eu tô sendo tudo por RSS essa semana.
É, eu vou dar uma última olhada.
A vida é muito louca, viu, meu amor?
Olha, você tá correndo, né? Você tá no quarto do motel até agora, gravou 2 horas de podcast e nada de...
Você que pensa, meu amor, eu tô querendo
uma boca que não, você só por tá isso, ouvindo.
Por isso que naquela hora que eu falei, e aí, Tato, beleza? Você, não, agora eu entendi, olha como eu sou inocente, né, cara? Puta, aí, mal, tá vendo só?
O Dudu grava podcast comendo porque eu também não posso.
Excelente. Agora eu entendi o que é Papercraft, cara.
Pesquisou, né?
Esse aqui não. Eu entendi o sentido figurado da palavra.
Ah, tá.
Ela tá fazendo um paper job, é isso? Então, não. Ai, Pete, um paper job, é isso? Então, não.
Com meu comentário que saiu do quarto. E a galera lá do chat acha mesmo que eu tô no pódio num motel, né, cara?
Não, mas é aí que. Essa é a magia do rádio.
É a magia do rádio.
Merda.
Diga, tem um treino agora, Moreira?
Treino?
Treino da Fórmula 1? Não? Não é agora não?
Acho que é às 4, 3 ou 4 da manhã. Eu não vou assistir, não, porque. O que vai valer mesmo é às 9, né?
Ô, Juras.
Oi.
Vou aproveitar a sua presença aqui. Se importa de falar de assunto sério?
Vamos nessa, cara.
Então, não, eu tô assunto sério mesmo. É assim, na verdade a gente tava conversando aqui sobre podcast, né, cara? E aí teve um assunto que ficou lá no chat que a gente não comentou. Aproveitar que você tá aqui pra gente colocar mais argamassa nessa construção. Que é o seguinte, a gente tava falando que a podosfera é um ambiente muito mais amigável do que os outros, o que tem nos outros veículos, né? Que a gente não tem tanta guerra de ego. Eu, pelo menos, não vejo guerra de ego. Sim, eu vejo o pessoal ser muito amigável, muito agradável, muito amigo.
Ainda,
e o pessoal lá falou, é porque não envolve dinheiro. Quando envolve dinheiro, fodeu. O que vocês acham?
Cara, na verdade, dinheiro separa tudo, inclusive família, né? Esposa, tu acha que não vai separar amigo? Separa, mas eu acho que se todo mundo estiver ganhando o seu, tiver alguma...
No fundo, já ouço o coração de estudante.
Olha, gente, é um depoimento muito triste do Júlio de Filho.
De volta pra minha terra agora, depois, hein?
Eu queria ganhar
dinheiro
no podcast.
A dura realidade é a seguinte.
Mas eu não consigo ganhar dinheiro no podcast. Eu abaixo a trilha, pode falar, Júlio.
A gente ganha por vocês, entendeu?
Filho da puta!
Maravilha. Quer dizer, o seu dinheiro é meu.
Excelente. Agora é sério, Tato. Assim, se a gente for imaginar, a podosfera é mais ou menos o que era no começo dos blogs, né?
Pode responder, Tato, não tem problema.
Eu falei, né?
Hã?
Eu acho que assim, cara, eu vejo potencial nas pessoas. Nas pessoas eu acredito nelas, sabe? Eu me engasguei tudo pra falar aqui porque deu eco.
Ainda mas... bem que tu acredita nas pessoas, porque se tu não acreditasse, tava fudido, né?
Acreditar
cara... nos cachorros?
Dos cachorros.
Eu não acredito
nos cães.
Em duendes, eles mentem pra caralho.
Eu acredito nos cães.
Mas é verdade, eu acredito nas pessoas, acredito que as pessoas podem ser boas e que a nossa geração. Eu acredito que ela é um pouquinho melhor que a anterior e que assim vai continuar melhorando. Que a gente vai ter um dia um mundo melhor.
Mas tu sabe qual é a diferença, Tato? Assim, se a gente for imaginar, é que mesmo a galera percebendo que existem podcasts que se destacam mais do que os outros, não existe aquela... Sabe, aquela rivalidade ou aquela inveja. É lógico que todo mundo queria que seu podcast também fizesse sucesso, que ele fosse rentável financeiramente. Uhum. E a gente sabe o quanto o mercado é reduzido, né? O mercado é muito reduzido para essa mídia. É desleal, na verdade, né?
É, não, assim, às vezes ele é cruel porque ele só dá espaço para algumas pessoas, mas assim, eu acho que com as pessoas trabalhando, o mercado acho que tende a crescer. Se você faz um trabalho honesto, um trabalho bom, sabe, com qualidade, tem um diferencial, eu acho que tem espaço. Mas demora para cacete.
Mas assim, a agência não quer saber se você é um cara muito gente boa, sabe? Ele quer saber se você tem números.
Exatamente.
O número é muito importante. Então, assim, se você tem o seu podcast e tem 2 mil ouvintes por edição, por exemplo, é um número satisfatório, entendeu? É um número muito bom, por sinal.
É mesmo?
Mas...
É. Sim, sim. Pô, tô perdendo tempo então, caralho!
Não, mas eu digo satisfatório, não. Satisfatório não financeiramente, entendeu? Mas assim, pra buscar o potencial de venda do teu podcast.
Ah, então tá no caminho certo. A gente mudou do site agora, é isso mesmo. Tamo seguindo a trilha, né?
Tu pode fazer um teste assim, ó. Tenta fechar uma parceria com o Submarino, Americanas ou o que foi. E tenta anunciar um produto no teu podcast. Por exemplo, tu colocou a trilha do De Volta para o Futuro.
Uhum.
A gente teve um podcast passado aí que nós anunciamos um box box preto do De Volta para o Futuro, que não tinha nada de diferente do que já existia no mercado.
A não ser o box.
Uma caixa diferente. É. Uhum. E em menos de um dia esgotou no submarino. Né? Então, se você acostuma o seu ouvinte a consumir aquele determinado produto, isso é um grande case para ti. Entendeu? Então, assim, pro teu gênero de podcast, o teu podcast é o quê? De entretenimento, variado.
Né? O Radiofobia?
É? Ou não?
Radiofobia é de humor, sim, humor besta, nonsense. Vocês estão aqui, então é do que é esse programa?
Eu tô tentando descobrir.
Se
até
a gente
agora,
chamou no mesmo programa Eduardo Moreira, Vanna Medeiros, Marcelo Salgado, Tato Tarkan, Jabur Rio, do que é nosso programa? Pergunta.
Eu não sei nem quem eu sou, cara.
Não, a gente tem. A gente é um programa de rádio que a gente trouxe pra internet, então eu tô fazendo ultimamente nesse formato ao vivo, né? Então a gente não edita depois. É como se fosse rádio ao vivo
então,
mesmo.
É tu que divulga, então, né? Que podcast é um programa de rádio, né?
Não, na verdade, eu sou o único que faz um programa de rádio no podcast, é o contrário.
Pronto, pioneirismo já.
A gente faz um programa de rádio no podcast. Como o Samuel Varela disse, é o melhor programa de rádio da internet brasileira. O pior melhor programa de rádio da internet brasileira.
É o único, né?
É, não tem outro, não tem concorrência.
Ainda, né? Ainda. Sempre existe o ainda pra tudo, né?
Tudo bem, eu quero só ver o cara. Vem, vem. Aqui, ó, peitar, nós. Quero ver.
Eu falei isso uma vez pra um cara na escola. Ele falou, eu não sou viado. Eu falei, ainda.
Ainda não. Ainda
não. Agora só concluir aquele pensamento lá.
Claro.
Você tem que medir o potencial de compra do seu ouvinte. E isso você faz com tentativas pequenas, assim, por exemplo, anunciando um DVD. Ou até se você indica um site e se esse cara vai acessar o site, né? Se o jeito que tu fala ou a confiança que eles têm em ti, se eles fazem aquilo que tu pede. Entendeu? Então é assim que você mede o potencial. Se o potencial for muito bom ou for fraco, assim, tu fala assim, porra, visite esse site, tem um clique nele, no link e é teu ainda.
Uhum.
Né? Não foi de nenhum ouvinte. Então tu tem como melhorar isso, porque todo ouvinte de internet tá sujeito a consumir alguma coisa do tipo, né? Até porque muitos dos ouvintes de podcast, do teu podcast, por exemplo, escutam vários outros.
Com certeza. Né? A grande maioria então, ouvinte de vários programas. Né?
Então por que é que quando o Nerdcast fala alguma coisa, ele clica, e por que quando tu fala alguma coisa, ele não clica? Então são coisas que podem ser mudadas, não é por causa da quantidade, é o mesmo ouvinte, né? Então tem algumas coisas que tu pode começar a trabalhar para tentar atrair isso.
Só uma coisa que eu sinto, Jura, que também rola muito assim, de tentativa e erro, de você descobrir qual é o melhor jeito de você se relacionar nesse aspecto, no aspecto comercial, tanto com o seu público quanto também com empresas. Por exemplo, o We Are Geeks, cara, tem coisa que a gente fez lá que a gente no começo não teve nenhum resultado, mas aí depois com o tempo a gente foi encontrando, sem maldade, mas a gente foi encontrando o nosso canto, o nosso buraquinho, né? Então, pô, teve um produto que a gente falou dele, a gente, entre linhas, né, a gente comentou sobre ele e não teve um resultado direto, mas teve um produto que a gente falou, que depois a gente foi pegando a manha até da relevância de colocar a coisa certa no lugar certo, de que a gente teve um puta resultado também de ter queda de produto, sabe? E aí que virou legal pra caramba. Mas demora bastante pra você ir sentindo, assim, o timing, né, dessa inserção.
Sabe o que é que eu tenho saudade, cara? Eu tenho muita saudade do podcast maroto. Sabe aquele podcast de rua?
Raiz.
Podcast antigo.
Podcast moleque, né?
São aqueles podcasts que a gente fazia por fazer, sabe? Pra se divertir, que a gente tinha tempo pra editar, que a gente podia fazer qualquer falar qualquer coisa no podcast.
Tá, mas você não conhece o nosso programa, então. Você nunca ouviu Radiofobia, então.
Ei, já falou.
Mas o que corre o risco, Léo, é de chegar uma hora de, quando virar profissional, tu passa a cortar determinadas coisas, né?
Isso
tem que
é
deixar
verdade.
O teu programa mais redondo, tem que poldar determinadas coisas que você faz. Então, se você reparar, ó, a gente tem, ó, o Rapadura Cast tá quase chegando no episódio 200. O Nerdcast passou. do 200. Vamos, pega o meio desses dois, do 100 pra trás de cada um. Existe um formato completamente diferente pra ambos. Do 100 pra cá, existe uma mudança do lado profissional muito grande. Em termos de áudio, em termos de próprio comércio, né, de venda, do formato do programa, do tamanho do programa. Sabe? São coisas que são chatas, que às vezes a gente fica com a responsabilidade de fazer o programa semanal, que é uma coisa muito escrota. Você fazer um programa semanal é muito escroto, principalmente com pauta, com estudo, com um monte de coisa que tem que ser feito, com edição, e sem ter muito aquele prazer, sabe? É lógico, eu adoro falar de cinema, eu amo cinema, mas tem umas horas que você tá, pô, tenho que fazer isso, né, cara? Tem aquela responsabilidade. E é uma coisa que acaba acontecendo. Quando vira um lado profissional, ele passa a ser mais uma obrigação do que um prazer.
Né? Coisas que você acaba tendo que fazer em função de profissionalizar o seu podcast. E é uma escolha que você faz. Eu não sei se é ruim totalmente, mas deixa de ser aquela coisa totalmente solta. Um exemplo prático. No podcast que eu soltei hoje, o 27, a gente falou de acústicos. Aí, num determinado momento, a gente falou horrores da MTV. Né? Saiu até assim, maldita MTV. Horrores. Em relação a ter deturpado a questão do acústico e tal. E hoje, por coincidência, o Papo de Gordo foi pro
portal.
Excelente. Você acha que o Pode Comer vai algum dia pro portal, mesmo que fique mais profissional?
Mas foi o que eu fiz também no spin-off que você mesmo editou. A gente gravou com o Beto Estrada do Matando Robôs Gigantes. E a gente começou a falar mal da MTV. Chutou e depois a gente chutamos o bode na MTV. E depois a gente lembrou: não, o cara tem portal lá, né? E até falei pro Salgado: ó, tira essa parte, porque senão.
Senão é delicado, né, cara? É delicado. Mas assim, eu acho que também ao mesmo tempo, por exemplo, a gente lá no Year Geeks, pô, é lógico que pegar o caminho que a gente trilhou. Onde a gente tá, e o caminho que o Juras tá hoje, que o pessoal lá, o Alexandre David também. Então, assim, tem uma distância, puta que pariu, uma distância foda entre eles ainda. Mas o que eu tô sentindo que a gente tá fazendo lá agora é saindo e criando outras coisas onde a gente pode soltar umas merdas, sabe? Ah, beleza, no blog a gente tem uma linguagem X, no podcast a gente tem uma linguagem Y, e a gente vai criando outros veículos para colocar a nossa mensagem, onde, por exemplo, porra, às vezes a gente faz um vídeo, e no vídeo a gente pode ser mais informal ainda do que já é no podcast, entendeu? Ou mais informal ainda do que é em outro lugar, e aí vai, entendeu? Eu acho que vai escapando para outros lados.
O 99 Vidas, Juras, é mais isso?
Exato, era o que eu ia comentar agora. O 99vidas.net é um podcast que eu e o Easy Nobre criamos pra falar de videogame, né? Dos old games, né?
Nostalgia.
E eu não tô conseguindo mais editar, cara. Não consigo mais editar.
Mesmo porque ele também tá aumentando de tamanho, né, Juras? Ele começou com 20 minutos, aí foi pra 24, 28. O último que eu vi tinha 35. Quer dizer. E assim, exatamente. No caso de vocês, o assunto é tão bom que não tem como parar, né? Não tem como...
Cara, e assim, eu sou mais old gamer do que fã de cinema. Sabe, eu sempre gostei mais de videogame do que cinema. Ultimamente, por trabalhar tanto com cinema, que o gosto meio que mudou, né? Porque eu parei de jogar videogame. Mas os clássicos... É por isso que o 99 Vidas, ele tem uma cara, assim, de podcast feito com prazer, sabe? O podcast maroto, moleque, sabe? É o 99 Vidas, sabe?
Cara, eu me perco viajando quando ouço 99 Vidas. Principalmente o comecinho, cara. É muita nostalgia, assim. Dá uma vontade de voltar a jogar e tal.
Até porque só nesses jogos você conseguia 99 Vidas, né? Exato, mas é... O pessoal até fala que...
Os jogos da Konami, 99 vidas.
É.
Os jogos da Konami e Yar Kung Fu tinha um truquezinho lá que você tinha 99 vidas. Era foda pra caralho.
Porra, demais.
Mas é foda, cara. Esses assuntos, sabe? É engraçado, porque é realmente o que você disse, Júlio. Quanto mais vai se profissionalizando a coisa, de qualquer coisa, tá? Não tô falando de podcast só. Mas qualquer coisa que vai virando trabalho, você vai. É aquela coisa da puta, sabe? Ela chega em casa, vai fazer o quê? Vai dar de novo? Eu quero ser televisão, sabe?
Mas tu sabe,
é do ginecologista, né, cara? O cara chega em casa, velho. Não dá. É comer miojo e dormir, né, velho.
Mas sabe qual é o problema, assim? Porque, assim, o podcast de hoje, ele tem uma mentalidade diferente do podcast que começou lá em 2006, como foi o RapaduraCast e o Nerdcast. É, naquela época, a gente começou o podcast não pra ganhar dinheiro. Hoje em dia, os podcasts já nascem, já com 20, 30 edições, já querem ganhar dinheiro. Sabe?
Não, menos até, Jurandir. Eu conversei com um cara na semana passada que, não, vou comprar mesa de som, vou comprar microfone SD, porque eu quero fazer um negócio foda pra ganhar prêmio e tudo mais. Eu falei, ah... Não é bem por aí.
Não conhece.
Agora, será que só a gente que não tem essa pretensão? Então, eu tô falando.
Ainda.
Não, né? Ainda não.
Já vocês vão ter.
Não digo isso porque a ideia do programa. É, o podcast hoje é a ferramenta que a gente achou pra colocar o programa no ar, que o programa era original pro rádio. E não foi pro rádio. Gostei da ferramenta podcast. Eu, como radialista, falei, dá para fazer isso. Tenho conhecimento técnico para fazer. Eu acho que eu me garanto numa qualidade sonora minimamente que satisfaça a minha própria rigorosidade com essa questão de áudio. E
porra, tu faz o programa ao vivo e o áudio é bom pra caralho. Como assim, tu...
Como é que
não
é?
Seja humilde, tem umas horas que a gente não precisa
ser. Não tô dizendo isso, eu tô falando quando eu senti confiança pra fazer, mas não porque sim, eu queria falar assim, não, a internet vai ser foda pra caralho pra fazer, não. É, eu fazia isso quando era moleque com o Kessa, que é o integrante fixo do programa, e agora depois de adulto a gente continua sendo tão moleque quanto quando tinha 10 anos. A gente, o podcast, o Radiofobia, foi uma maneira de resgatar amizades que estavam resumidas a um encontro por ano no Natal, entendeu? Então a gente vai chamar pessoas que a gente gosta, falar sobre assuntos, sabe, e rir, dar risada. Eu até falei com a Mafalda essa semana, o dia que fazer isso pra mim se tornar uma obrigação, um peso no ombro, eu paro, velho, paro mesmo, cara. Sabe, o dia que eu falo, não, eu sou obrigado a fazer...
Oi? O podcast é o quê? É semanal de vocês?
Hoje ainda é quinzenal, tem dois por mês. Ah. Mas a gente faz assim, o formato ao vivo, eu só comecei a fazer porque a gente quis sair de férias no fim do ano e, eu sabe, os ouvintes que a gente tinha na época ainda eram bem menos do que hoje, mas era um compromisso assim com os ouvintes. Então, compromisso é uma coisa, obrigação é outra, sabe? Então, a gente ainda não tem esse negócio. Hoje, o programa se paga. A gente tem uma parceria com um host, então não paga hospedagem. É, uma outra parceria. O programa, ele se paga. Ele não paga a minha energia elétrica e o tempo que eu fico aqui. Só que não é isso que eu quero, sabe? Se um dia a gente não for pro rádio, o programa não tiver um destaque, a gente não ganhar, sei lá, 55 mil reais em venda de livro com o Submarino, whatever. A gente se divertiu pra caralho com os amigos e vai ter eternizado esses áudios aí. Agora, se exatamente. Der certo o negócio... E a gente vê que tem potencial, que nem hoje eu estava conversando com o Tato, a gente está começando a chegar à conclusão de que a gente está sendo hoje... Eu tô me incluindo nisso sem nenhuma modéstia. A gente está sendo hoje para o podcast aquilo que Roquete Pinto foi para o rádio e que Assis Chateaubriand foi para a televisão. Se a gente tiver a responsabilidade de fazer um negócio legal, se organizar e tiver, fazer sabe... Fazer direito, com qualidade e com profissionalismo... Todo mundo vai sair ganhando. Porque a gente ainda não tem uma briga de ego fodida que nem tem na TV. No rádio, velho, eu parei de fazer rádio porque não dá pra você entrar, cara. É uma panela filha da puta. Você não consegue espaço, cara. Você pode ser o cara...
Você sabe que é uma coisa sem querer cortar, mas assim...
Só pra concluir, no podcast você faz o seu espaço. Depende só de você, exato. Da qualidade do negócio, porque a galera te recebe bem pra caralho.
Agora, assim, se a gente... Uma coisa que eu me orgulho muito de fazer parte da podosfera brasileira é que a galera não tem aquela inveja, sabe? Aquela coisa de... Por exemplo, quando sai um podcast novo, a gente vê muitas retweetadas no Twitter de pessoas que também fazem podcast, sabe? Ou às vezes você lança uma promoção, os primeiros a darem uma retweetada são os podcasts também. Então, existe uma sinergia muito boa entre a Campus Party do começo do ano agora. Foi uma maravilha que a gente viu, cara, como o pessoal tá unido nisso, sabe? Independente de ter uns que se destacam mais do que os outros, que tem uns que se isolam mais do que os outros, mas o grosso do podcast sempre tá disposto a conversar, a trocar ideia. Eu duvido quem tá começando o podcast e mandar uma mensagem pra qualquer um deles e eles não responderem, sabe?
É. Sabe uma coisa que eu tava falando hoje com o Léo, Juras, e Marcelo, e do Moreira, e também o Mal? Eu tava falando com o Léo, o que acho que diferencia essa galera também é que somos todos entusiastas, sabe? É que a gente faz por tesão, a gente gosta de podcast porque gosta de podcast. E aí, quando a gente vai criando um relacionamento com outras pessoas que fazem a mesma coisa, sabe? Quem não tá... Quem começou, mesmo que está ganhando dinheiro hoje com podcast... Mas a ideia inicial era fazer uma coisa que se divertia. Então quer dizer que você gosta. Isso. Lá no fundo, você sabe que aquilo te dá prazer em fazer. Se você ganha dinheiro com aquilo, ótimo. Você ganha dinheiro com aquilo, te dá prazer. Mas a gente faz todo mundo aqui na podosfera, assim, esse pessoal, pelo menos assim, eu não sei todo mundo, mas das pessoas que estão aqui mais perto, que eu conheço, são meus amigos, eu falo, pô, todo mundo aqui é entusiasta. Gosta da ferramenta, sabe? Então quando a gente vai sair pra jantar, seja pra falar de cinema, pra falar de putaria, contar história de bêbado. Quando a gente foi jantar, por exemplo, lá na Campus Party, quem foi com a gente, pô, foi divertido pra caramba, porque a gente vive num mesmo universo, a gente fala sobre o mesmo assunto, a gente lê sobre as mesmas coisas, quer dizer, é uma afinidade que ultrapassa só essas barreiras. Então esse pessoal todo consome a mesma informação, então quando a gente senta pra bater papo, é como se estivesse reencontrando um amigo de 10 anos, mesmo que se conheceu naquele dia. Porque é um pessoal que tem muita afinidade. É isso que eu sinto nessa galera, sabe? Por isso que eu acho tão especial essa relação.
Eu acho que é isso que eu quis dizer quando eu falei no programa, durante o programa, que a gente, na verdade, é uma grande rede social, né? Deixou de ser podcast já. O podcast é a maneira com a qual a gente se comunica com o público, mas a gente acabou criando uma rede social. Só que a gente vai ter um dilema a enfrentar, principalmente quando ficar grande demais... para a maioria da gente, que é uma coisa que eu acho que o Juras já enfrenta e o Jovem Nerd e o Azaghal enfrentam, que é de dar atenção para todo mundo e não dá tempo, né, bicho?
Cara, sentindo na pele,
não dá tempo. Exato. E outra coisa bacana, só Moreira, só completar aqui, o que a gente tem que pensar assim, eu fico muito puto quando eu vejo um cara que tá começando um podcast agora e já chama a gente pra uma participação. É. Sabe? O cara nem começou, o cara nem criou uma identidade pro podcast dele. Não tem nem como atrair a gente a querer a participar do podcast dele, porque a gente não conhece o programa dele.
Jurandir, então, filho, assim, o Radiofobia começou em fevereiro do ano passado. Quantas vezes você recebeu algum e-mail meu te chamando pra qualquer coisa?
Até agora, acho que não.
Pelo menos eu não vi. Você entrou nesse chat por acaso porque alguém te convidou, alguém falou, adiciona o Jurandir, e eu falei, bom, vamos chamar o Jurandir aqui, entendeu? Pra conversar. Por quê? Porque, pô, agora...
Não é regra,
sabe? Não, mas o que eu tô falando é o seguinte, agora que a gente tá...
Eu não acredito que seja regra.
Eu tô concordando com você porque é uma questão de respeito. Eu acho que agora, primeiro o cara precisa mostrar o mínimo de esforço. Tá? Porque uma coisa, eu senti muito isso quando o Briggs estava numa época foda lá de Twitter, um pouco antes dele sair, que tinha um monte de gente, que nem Twitter tem essa merda também, um monte de gente quer que o cara que é celebridade, ou web celebrity, ou pseudo celebrity, ou whatever, siga o cara e dê um RT do cara para que aquilo atraia seguidores para ele, ou que seja uma propaganda do cara, entendeu? Então podcast acontece a mesma coisa. Sabe? Então, o que eu fiz? Eu comecei na minha, velho. Totalmente na minha, com os meus amigos e tal. Primeira vez que a gente...
Sem interesse.
Sem interesse nenhum, sem pretensão nenhuma. A primeira vez que a gente fez um crossover foi a convite do Schiavini e do Thiago. Eles é que nos chamaram. Olha, a gente ficou sabendo o que vocês estão fazendo, a gente começou a ouvir vocês. Vocês não querem gravar um Alternativando com a gente? A gente foi lá e gravou. E aí eles retribuíram e gravaram com a gente. E aí começamos devagar a fazer. Agora em abril, depois de 1 ano e 2 meses do programa no ar, é que eu combinei com o Dudu lá e com o Flávio, a gente fez o mês do papo de gordo no Radiofobia. Então os dois Radiofobia de abril foi um com o Flávio e o outro com o Dudu. Eu fui lá, eles vieram aqui, a gente fez aquele troca-troca gostosinho, e vai no meu que é o seu, Surubinha Podcastal e tal. O último programa agora foi com Guanabara, foda pra caralho. Começou a acontecer naturalmente. Hoje, isso que eu fiz hoje, foi um momento onde eu já tive segurança suficiente de chamar Eduardo Moreira, Tato, Salgado, Vana Medeiros e o Jabur. Nós fizemos um mega crossover de 6-7 podcasts, contando com o do Mal, que eu passando mal, ao mesmo tempo, velho, um representante de cada um, e nós não viemos aqui pra fazer audiência pro Radiofobia. Eu chamei os caras pra bater um papo sobre podcast. O que, que a gente tá fazendo? Não. Contar piada, falar merda, ouvir o Salgado imitar o Laurito. Sabe? Uma coisa gostosa, cara.
Principalmente pela aquela... No dia lá que a gente foi na tarde de autógrafo lá do Expor, que eu conheci o Léo, né? E pessoalmente, né? E já tinha ouvido falar do Radiofobia, mas não tinha nem ouvido, eu admito. Eu falei pra você na hora, não falei, Léo?
Lógico. Assim,
pô, não ouvi ainda, mas vou ouvir. Coloquei na minha lista de to-do e aí eu ouvi o Radiofobia. E a nossa relação, mais parte do tempo, foi pelo Twitter. Só que assim, cara... É de saber, por exemplo, pô, participei aqui hoje porque é uma oportunidade de eu falar com as pessoas que eu gosto sobre um assunto que eu gosto.
Exatamente.
E ponto, sabe? Por exemplo, porra, e pra ouvir as músicas que eu gosto, cara. Trilha sonora animal, hein? É assim, cara. Tipo, assim, eu acho que isso é o mais gostoso.
Agora uma coisa...
Sabe? E pra tirar um sarro do Moreira... E do Juras que não gostam mais de Lost.
Ah, não é tirar sarro. Agora... disse o tempo todo que isso ia acontecer. Vocês que não me ouviram.
Agora eu vou só aproveitar um... Eu sei que tem pouca gente aqui online, no chat, mas o Rapadura Cast que a gente vai lançar esse final de semana é sobre 24 horas e Lost.
Você não me chamou pra 24 horas, né?
Caralho!
Explodiu a cabeça.
Galera, então... sem lançar no Twitter, hein?
Pelo amor de Deus, não divulguem. Meu pai do céu. Ixi.
Alguém já deve
já divulgou.
Meio que se a gente ensinou, assim, a gente desconfiou quando você e o Mal começaram a perguntar aquelas coisas no Twitter.
Mas aí poderia ser um quadro de e-mails especial, assim, de despedida, né?
Viu, eu quero aproveitar que vocês estão aqui rapidinho só pra pedir uma permissão pra vocês. Esse áudio, ele tá sendo gravado, tá? Então, eu vou pedir, se vocês autorizarem, depois, mais pra frente... Eu vou lançar esse áudio como um apêndice do papo sobre podcast. E aí a gente vai dar continuidade a esse papo, porque o Ok Talk falou uma coisa legal. Não vai esgotar o assunto. Então a gente vai criar aqui um fórum e chamar de vez em quando a galera para conversar. E esse áudio que está sendo gravado aqui agora também, se vocês deixarem, no momento certo e oportuno, eu publico ele como um apêndice... desse papo sobre podcast. Jurandir, tem algum problema? Tato, tem algum problema?
Sem problema. A rocha é aquela peida.
Então é nóis. Então agora vamos continuar o papo.
Pra mim já tá editado. Pra mim você agora, já lança só... junto, viu, meu?
Não, por isso que eu já tô botando as trilhazinhas aqui, porque eu não vou mexer em nada, velho. Não vou mexer em absolutamente nada. Não vou botar nenhum pi, nenhuma vírgula, absolutamente nada.
O pessoal saber que foi natural. Aliás, tá rolando assunto antes, né?
É porque não foi combinado. É uma continuação. Então, o enterro dos ossos da gravação que acabou, entendeu?
O Tato e Léo, vocês que começaram a tocar no assunto lá do como fazer o podcast, né? Assim, então, tem uma coisa que é muito legal, que as pessoas quando falar que nem o PH, pessoas, quando estão começando a fazer os podcasts, eles esquecem que é formar um bom time, sabe? Investir no teu time, sabe? Na tua equipe. E às vezes eles deixam de fazer isso e começam a convidar várias pessoas de outros podcasts para substituir o teu time, sabe? Uma coisa que o próprio Nerdcast, ele foi o pioneiro nisso, e a gente veio logo em seguida, que a gente apostou sempre na nossa equipe, apesar deles ultimamente estarem chamando gente pra caralho pra participar do Nerdcast. A gente não, a gente aposta muito na nossa equipe, né? A gente dá uma versatilidade à nossa equipe pra falar sobre qualquer coisa. E é uma coisa que você tem que fazer, cara, porque quem faz podcast semanal, não é toda hora que você vai conseguir convidar alguém. Então, vai tu e o teu time, sabe? Vai tu e a tua equipe pra gravar. Então, tu tem que pensar muito nisso, que é fortalecer. E como é que tu fortalece? Gravando sempre com eles, pelo menos no começo, sabe? Aquelas 20, 30 edições iniciais. Tu vai, força, convida um aqui, um ali, um convidado. Usa bem o termo, né? Convidado especial. Convidado especial é aquele que de vez em quando aparece, entendeu? Não toda hora aparece. Porque assim fica difícil de tu criar uma identidade pro teu programa, sabe?
É isso que o Jurandir falou, faz fundamento no spin-off, só engrenou mesmo quando eu tive a presença efetiva do Zio e da Vanna. Que aí realmente tava composto pelo menos um trio pra poder fazer parte do cast.
O Tato caiu, mas já voltou.
Eu caí. Meu 3G caiu, eu tô conectado no 3G do motel.
Machucou, Tato? Machucou, querido? Você deu agora uma pequena queda, meu amor. Ai, caiu, não foi assim?
Como assim?
Foi o...
Como assim? Conectado no motel?
Eu tô no 3G do celular, do motel gravando, eu vou desligar, a gente pimba, meu irmão. Assim, eu vou fechar o notebook
e... E abrir outra coisa, né?
Tato, então vamos especialmente... Ai, especialmente pra você. Que bonito. Criando um clima romântico agora pra Tato Tarkan.
Sessão de gemida.
Mulher misteriosa, né?
Motel Lemolan. Ei, amigão. Você.
Arroba.
Uma gemida para as mulheres que estão ouvindo esse áudio.
Isso não é uma gemida, né? Isso é uma rota, né?
Isso.
O compressor do ar-condicionado ligado.
É o homem.
Isso é o Sérgio Vieira acordando.
É o homem com voz de peido. E aí, amigão, tá bom aí? Tá com o bichão pegando fogo? Não vai esquecer que a camisinharia ao cabeção de ouro. Ela cuida do seu bichinho. Que bonito.
Se você,
hein,
quer fuder, use camisinha. Pode ser da cara ou da baratinha.
Ai, meu Deus do céu.
Você tem proteção. O teste do cacete
também. Rapaz, 50.
Muito bem. Vamos botar uma tosqueira aqui em homenagem a nosso amigo Gustavo Guanabara. Deixa eu escolher uma tosqueira bem legal aqui.
Ele ainda tá no chat?
Não tá, mas ele vai ouvir depois, com certeza.
Ah, é, tá certo.
É, Guanabara, homenagem a você. Michael Knight agora não, porque senão ninguém faz mais nada, né? Se botar o Michael Knight. Aqui, essa aqui é boa. Ratinho! Mas pode continuar, criançada, a conversar, que isso aqui fica de fundo. Hélio dos Passos.
Gente, na verdade, eu vou pedir licença.
Ah, tá vocês. Na hora, hein? Gostoso.
É, meu amigo.
O Viagra começou a fazer efeito aqui.
Na verdade, eu nem jantei ainda, eu vou comer uma japonesa agora.
Vai começar pela sobremesa, hein, amigão?
Uma chinesa, uma gaúcha.
Então, bom. Vou jantar. Canta agora, pra ela, ó. Com dançadinha. Sucesso. No Radiofobia. Bom, vamos encerrar por aqui, né? Tá bom. Eu preciso dar uma descansada também, que a semana foi puxada. Agradeço a conexão repentina de Jurandir Filho. Foi um prazer conversar com você pela primeira vez.
Sensacional.
Espero que seja a primeira de muitas. O convite agora oficialmente está feito. O Radiofobia está de portas abertas para você vir a qualquer momento que queiras, tá bom? Quando você quiser fazer uma gravação moleque, uma gravação sem compromisso,
marota,
aquela coisa raiz,
ó, o podcast... Você faz dessa forma, ó, o Jurandir, amanhã a gente precisa gravar de 24 horas, quer participar?
Exatamente, muito bom, vamos falar de Jack Bauer. A hora que você quiser, Juras, quando você quiser dar risada sem compromisso e falar o que você quiser, tá aqui, velho. Ó, quero desopilar, Radiofobia é pros amigos.
Valeu, deixa eu só dar um recado, acho que esse áudio vai ficar aí e serve até de registro, porque até agora eu não me manifestei depois que o download acabou.
Ah, sim, com certeza.
Desde que quando a gente começou com o podcast, o Nowload foi um dos nossos primeiros apadrinhados, né? No começo deles, assim, eu lembro de muitas madrugadas com o André e com o Thiago, conversando, o Thiago quando tava no começo ainda do Nowload, depois ele saiu. E a gente conversou muito sobre como moldar o formato dele, sabe? Eu ajudei muito o Nowload nesse começo. E da maioria dos podcasts que acabaram, o Nowload talvez seja o que mais vai fazer falta, porque eles começaram com esse espírito que eu comentei lá no começo, né? De fazer o podcast porque gosta, que se diverte, porque a galera tava curtindo também, e porque é uma coisa que a gente consome muito, que é videogame. E acabou. E acabou porque é complicado realmente manter um podcast quando ele começa a crescer muito. A responsabilidade, ela cresce dobrada, né? Então, fatalmente é isso que acontece. E de todos, assim, que eu fico mais sentido mesmo com a saída do Nowload da Podosfera, porque não foi, ele não só acabou, mas ele foi meio que excluíram ele da Podosfera, porque não existe mais site, não existe mais nada, né? Nem registro tem. No máximo tem um torrent rolando por aí. E para o pessoal poder baixar, mas não é a mesma coisa, sabe? Eu acho que o bom do podcast é que, mesmo acabando o site, o registro fica lá. E é uma coisa que não tem um Nowload. Então, eu peço até pro pessoal aí, se um dia eles pensarem em pelo menos divulgar isso, de colocar no ar um hot site, um site especial só com os Nowloads antigos, assim, pro pessoal mais novo que estiver chegando e tiver gosto de escutar, porque às vezes surge uma oportunidade, né, com isso. Quando você tira da internet, você tá meio que tirando todas as possibilidades, né, de um site especial com as postagens bonitinhas, com os comentários que tiveram, né, as edições antigas. Então já fica, o pessoal no chat tá dizendo que já tem.
Tá dizendo que já tem?
Isso? Não?
Não, não. Já tem o quê? Deve estar comentando outras coisas lá.
Não, tem um site com os podcasts. Mas não tem igual o original, né?
É, acho que não. Já tem os links, né? Parece que tem os links. Mas enfim, não substitui o fato de que é uma pena a iniciativa, assim, a necessidade, enfim, do que aconteceu, né?
Porra, a gente que não acabe outro podcast, porque o Guanabara foi outro que no começo ajudei muito. E, bom, tem uma lista de um bocado de podcast que tomara que eu não seja o pé frio de ter acabado tudo.
Que é isso, Julião.
Um abraço desse aqui, Eduardo Moreira tá indo. Vamos desejar um bom fim de semana pra você, Dudu. Obrigado, viu, pela gravação, pelo papo.
Eu que agradeço pelo convite, Léo, obrigadão mesmo. Precisando mais vezes, estamos aí. Adorei o Radiofobia. E o spin-off e o Target HD.net estão à disposição para você e sua equipe.
Quando você for falar sobre alguma série que eu curto também, pode me chamar, porque, como devem ter percebido lá no Losts, quando eu entendo de alguma coisa, eu falo muita merda daquela coisa. quando você quiser, cara, pode chamar a qualquer momento que a gente tá aí. Tamo junto, velho.
Beleza. Gente, eu vou aproveitar o momento, vou mandar um abraço na boca de todos vocês, viu? Pessoalmente, Léo Lopes, Eduardo Moreira, Marcelo Salgado.
Obrigado, meu amor. Filho. Você um já sabe, né? Agora que você tá aí no Tetel, dá uma entuchada, tá, meu amor?
Lembra de nós. Lembra de nós quando você estiver fazendo o serviço.
Não precisa lembrar de mim, não, pô. Não, não.
Na boca, é muito agressivo.
Não lembra de mim.
Bem agressivo. Pessoal que tá no chat, abração, obrigado por ter ficado. Me sigam no Twitter, o Eduardo Moreira, mas eu não gosto de Lost, tá? Já vou avisando.
Gente aí do chat, valeu. Um beijo pra todos, pessoal. Agora eu vou desconectar mesmo.
Valeu,
vou
cara.
Me conectar.
Valeu, então. Obrigado, Juras.
Despedida. Despedida de sertanejo. Valeu, gente. Obrigado, gente.
Falou. Tchau, tchau. Então,
falou, esse... galera. Falou.
Falou, falou. Obrigado, Salgado, meu querido. Não se vá. Valeu, assim, Léo. Não se vá assim, de repente. Faz uma despedida bacana desse Drops que acabou acontecendo aqui.
É, porra, amigo. Tchau, galera. Então é isso aí. Obrigado pelo convite aí. Foi
massa participar, o Jurandir aí no final também. E a galera do chat aí, um abraço.
Muito bem, totalmente excelente. Esse foi o Drops do Radiofobia.
Que beleza, hein? Sensacional.
Sensacional, hein, meu amigo Mal? Acabou rendendo mais do que o esperado, hein?
Muito bom.
Muito bom. Até a trilha aqui do Hélio dos Passos acabou. Obrigado, Juras.
Falou, Jura.
Valeu, galera. Abraço.
Vamos nessa, então. Valeu, Mal. Obrigado pra galera que tá aí no chat, pessoal que participou ao vivo dessa gravação hoje, que acabou rendendo mais do que o esperado. Valeu, galera. Um abraço e até breve, eles. Make it on your own.
Radiofobia. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.